UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 43 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Vamos de entrevista? Olha só, em setembro, uma detenta de uma penitenciária feminina no Rio de Janeiro fez o próprio parto dentro da solitária. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado, apesar dos gritos de socorro de outras pessoas pedindo ajuda, a gestante saiu do local com o bebê já no colo, com o cordão umbilical pendurado. A população carcerária feminina subiu de mais de 5.600 para 37.380 entre 2000 e 2014. Os dados integram o IFOPEM Mulheres, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça. O encarceramento de mulheres é tema da nossa entrevista de hoje, por isso conversamos com a professora de Direito Penal da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Luciana Boatê. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela participação aqui no Conexões.
Bom dia.
Professora, o Brasil apresenta a quinta maior população carcerária feminina do mundo. Queria que a senhora falasse para a gente, desse um panorama, né? Quem são essas mulheres presas em nosso país, professora?
Bom, é importante dizer que esse dado do aumento do encarceramento de mulheres é um dado que vem ocorrendo não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Mas no Brasil, pela quantidade de população penitenciária e também pelas péssimas condições de encarceramento, esse tema ganha ainda mais importância. O perfil dessa mulher é uma mulher jovem, presa em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, cerca de 60%, solteira, né, a grande maioria, cumprindo penas de até 8 anos, e ainda assim é importante destacar que essa é uma mulher responsável pelo sustento da família, e majoritariamente negras e pobres, né? É um perfil de um grupo vulnerável que é especialmente atingido pela repressão penal.
Professora, e aí quando a senhora diz, né, que não só no Brasil, mas também na América Latina, né, marcada aí por esse aumento da população carcerária feminina, a que a senhora atribuiria isso? Por que há essa tendência no crescimento da população carcerária feminina no Brasil e na América Latina?
Bom, a gente pode identificar aí diversos fatores, como pobreza, né? As mulheres, elas são as mais pobres dentre os pobres, o que algumas autoras vão chamar do processo de feminilização da pobreza. E aí essas necessidades, inclusive, de sustento da família, porque grande parte dessas mulheres é quem é responsável pelo sustento dos seus filhos sozinhas, né? Nesse sentido, por necessidade financeira, elas acabam se envolvendo com o tráfico de drogas. Né? E é o tráfico de drogas em toda a América Latina que está movendo essa máquina de prender mulheres. E elas exercem, ocupam cargos sem a menor importância no tráfico, né? São também, de alguma forma, instrumentalizadas pelo tráfico e recebem altas penas, né? E são mais facilmente capturadas pela polícia, por exemplo, ao tentar ingressar com drogas em presídio, uhum, ou outras situações que como de mulas, né, nos aeroportos, que também as expõem a essa intervenção do Estado penal.
E aí as mulheres em situação de prisão, elas têm demandas e necessidades muito específicas, não é, professora Luciana? Sim. Quais são essas demandas?
Veja, a gente vai lançar agora, dia 24 de novembro, uma pesquisa específica sobre as mães encarceradas aqui no Rio de Janeiro, né? E, de alguma forma, é importante dizer que grande parte dessa população feminina, até por ser jovem e estar na idade fértil, ela também é mãe. Seja mãe de crianças que ficam com ela no presídio, sejam grávidas, temos muitas mulheres grávidas presas, seja também uma outra parte do perfil que é importante destacar, que elas são mães de 2 ou 3 filhos, no mínimo, entendeu? É a grande maioria. Então, o que eu percebo, que a maior demanda dessas mulheres é exatamente por esse afastamento dos filhos, né? Realmente é o que mais, de alguma maneira, as próprias condições carcerárias, que não são boas, se tornam ainda mais delicadas e dramáticas quando temos mulheres presas. E essas mulheres, além de privadas de liberdade, ficam com a angústia de não saber com quem está seus filhos, uhum. né? Então isso é muito dramático. Além do acesso à saúde, que é muito precário no sistema penitenciário.
E aí a estrutura dos presídios, professora Luciana Boatê, como é que a estrutura ela é feita pensada nas mulheres, as celas são adequadas, pensando aí nas gestantes, né? Quais são as outras especificidades necessárias?
Veja, pela nossa lei, nós temos todas as determinações para que os presídios sejam efetivamente, primeiro, eles estejam separados dos homens, e segundo, que sejam presídios com condições adequadas, inclusive para a questão da maternidade e dos filhos pequenos, né? Mas em grande parte do país isso não é uma realidade, né? O que nós temos são locais destinados a homens que são adaptados uhum. para receber mulheres. Temos muitos presídios com alas femininas, ou seja, presídios mistos, o que também não é o ideal. Mas acima de tudo, eu particularmente critico muito você pensar um sistema penitenciário, por exemplo, para mulheres com filhos. Eu acho que nós não devemos encarcerar mulheres com filhos. O que acaba ocorrendo é um excessivo uso da prisão para encarcerar mulheres e mães sem qualquer base legal.
E aí, pensando nas encarceradas grávidas, professora Luciana Boatê, quanto tempo uma mulher grávida pode ficar com seu filho na prisão? Essas mulheres que têm o filho na prisão, como é que funciona?
Então, a média nacional é de 6 meses. Em alguns estados, você consegue estender um pouco essa permanência, né? Então, isso depende um pouco da realidade regional.
Certo.
Mas, de alguma maneira, esse é um grande drama. Porque quando você pergunta para as mães, e essa foi uma pergunta que nós fizemos aqui no Rio de Janeiro para elas, é muito dividida a posição delas. Quase metade vai dizer que gostaria de ficar mais tempo com seus filhos, por outro lado, outras falam que também não acham certo que essa criança fique muito tempo encarcerada sem ter nenhuma responsabilidade. Então é um grande drama. A solução para isso, para mim, é não encarcerar mulheres com filhos, muito menos mulheres grávidas, e aplicar mecanismos alternativos, por exemplo, prisão uhum. domiciliar,
certo.
Penas alternativas, que são muito mais humanas e adequadas para lidar com isso, ao invés de ficar aprisionando crianças inocentes junto com suas mães.
E aí, são poucos os casos em que se cumpre essa pena em liberdade? Como é que é essa situação, professora?
Então, pois é, na verdade, o nosso olhar aqui no Rio de Janeiro identificou um grande número de mulheres grávidas presas, né? O que nos fez refletir por que os juízes estavam, por assim dizer, mantendo aquelas mulheres ali, né? O que há na realidade é, como a grande maioria delas está presa por tráfico, e há um grande preconceito em relação a mulheres que estão envolvidas com tráfico, né? E os juízes aqui no Rio alegam questões de segurança, de ordem pública, para manter essas mulheres encarceradas. Então, eu acho que, acima de tudo, que as mantém presas é uma má aplicação das normas vigentes, uhum. que já autorizam que o juiz opte por alternativas, né? Mas é o preconceito e todo o drama social que é o tráfico de drogas, e esse peso recai fortemente sobre essas mulheres. Então, os juízes, entre colocá-las em liberdade ou com penas alternativas, quando olham que o crime é tráfico, tendem a reforçar essa prisão antecipada, que é a prisão cautelar.
Entendi. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões e hoje conversamos com a professora de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Luciana Boatê. A gente fala sobre a atual situação das mulheres presas no Brasil. E aí, professora Luciana Boatê, pensando em políticas públicas, né? Como poderiam ser pensadas políticas públicas adequadas para esse segmento? Como é que é a nossa situação em políticas públicas voltadas para esse segmento também?
Eu acho que sim, isso tem que ser pensado coletivamente, né? Porque envolve questões de saúde, né? Nós tivemos muitas denúncias de presas que ainda dão grávidas, algemadas, por exemplo, quando vêm da penitenciária. Então, isso envolve políticas de saúde, de humanização desse atendimento, implica em maior atenção a essas mulheres presas no sentido de um efetivo atendimento médico, especialmente ginecológico, elas reclamaram bastante, em questão de medicamentos. Temos questões de espaço mesmo, né? As prisões são locais pouco adequados para grávidas. Estar grávida numa prisão é, por si só, uma situação de risco, pelas condições e pelo estresse a que elas estão submetidas. Então, são várias questões que têm que ser pensadas, mas uma delas que eu gostaria de acrescentar é a questão do transporte dessas grávidas. Isso que aconteceu com a presa aqui no Rio de Janeiro, da demora no atendimento, no momento que ela está prestes a dar à luz,
sim,
acontece com muita frequência, né?
Não é o caso.
Demora-se a dar atenção, a ouvir essa mulher, quando ela começa a alertar para o momento do parto, e há uma precarização do transporte,
sim,
uma demora no transporte para retirá-las da penitenciária e levá-las até o hospital. Esse é um ponto também importante. Essa humanização do atendimento à mulher grávida e do transporte dessa mulher grávida. E, por fim, eu acho que uma outra política pública importante, essencial, é você ir exatamente na causa do problema. Eu acho que a gente tem que repensar essa pena de prisão no caso do tráfico em relação a mulheres. Temos que repensar nossa política de drogas, que não está tendo nenhum resultado, mas está levando muitas mulheres a serem presas. E eu acho que a gente tem que ir na raiz do problema. Também só pensar em melhorar a prisão vai ser só uma maquiagem, porque nós continuaremos a prender mulheres. Por isso que a gente entende que as políticas públicas têm que ser de diversas ordens, né, para conseguir dar conta desse fenômeno.
Tá certo. Professora Luciana Boatê, muito obrigado pela participação, pelas suas informações, né, por contribuir aí para a nossa reflexão, e conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa.
Muito obrigada aí pela atenção.
Obrigada, professora. Um bom dia.
Bom dia.
Tá aí, conversamos com a professora de Direito Penal da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luciana Boatê. A gente falou sobre a atual situação das mulheres presas no país. Nos últimos 15 anos, houve um aumento de mais de 560% no número de presidiárias. As condições em que vivem, e não rara a violação dos direitos humanos dessas mulheres, foi o tema da nossa entrevista de hoje, que ficará disponível em nosso site. Então, daqui a pouco, você pode acessar www.fmg.br/rádio, que a entrevista estará lá para você ouvir de novo, indicar para alguém, né, baixar para ouvir depois. Pode ficar à vontade.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.